contramão!
Bom dia, você que está nos assistindo mais uma vez aqui no canal Na Contramão, você que está no canal da RTM, que está na rádio, sou Carlos Pelerran e estou aqui com a minha parceira Gabi Gouveia.
Isso mesmo, gente, muito bom estar aqui com vocês, mais um dia, e hoje a gente vai conversar sobre um tema muito legal que é identidade, como que a gente pode encontrar o nosso sentido de existir, né, através daquilo que a gente é. Vai ser um bate-papo super legal, então já queria dizer pra você que tá nos assistindo no rádio, corre pro YouTube, @nacontramãoRTM, pra você poder ver a nossa imagem. A gente tá bonito hoje, tá
hoje
combinando,
tão combinandinhos.
De preto, tá? Fiz até uma trança, gente, então venham nos assistir. Lembrando também que nós temos redes sociais, @nacontramãoRTM, pra você conferir trechos dos nossos programas, Reels, do pessoal que já veio aqui, né, e poder acompanhar qual é o convidado da semana. E vem chegando episódio especial, não vem, Carlos?
Vem chegando o episódio especial de Páscoa, então fique aí na expectativa que a gente tem um conteúdo exclusivo para vocês.
Que será com ele, Luiz Saião. Então, se você quiser participar, já segue a gente para você receber o link de antemão e não perder o conteúdo. Vamos apresentar o convidado?
Vamos, sempre falo que é sempre um convidado especial, para não perder o costume. Estamos aqui com uma pessoa especial, um convidado especial indicado por outro convidado. Então, você
é
já
verdade,
vê o nível.
Indicado por outro. É o primeiro convidado indicado por um convidado.
Isso.
Olha aí.
Você vê. Ó, essa voz do além. Caio Gimene.
Muito bom estar com vocês, de verdade. Feliz pelo convite, pela indicação também. Acho que a forma que foi que eu cheguei até aqui me deixou feliz. Né? Acho que, pelo que eu carrego, é muito isso que a gente vai conversar hoje.
Que bom, que muito
felizão,
bom.
De verdade, prazer conhecer vocês.
Prazer conhecer você também. Só pra vocês entenderem quem foi o convidado que chamou o convidado. A Paloma Posse foi a nossa convidada do primeiro episódio desta temporada do NCCast. Ela veio aqui, conversou com a gente sobre adoração, sobre vocação, sobre a vida dela e o trabalho em equipe, né? A gente perguntou muito pra Paloma, sim, sobre a trajetória dela, e ela ressaltou que muito disso se deu por causa dos amigos e da família dela. Então a gente recebeu hoje um amigo também, que vai compartilhar a história dele, né, Carlos?
Isso, diferente de festa de aniversário, aqui convidado convida, então...
É verdade, em festa de casamento, tá?
Convidado...
30 pessoas aqui, vamos gravar um podcast. Muito bom.
Bom, a gente quer começar, Caio,
boa,
de um jeito assim, bem introdutório. Conta pra gente um pouco sobre você,
boa,
sobre o início da sua jornada. Hoje, pra vocês saberem, o Carlos é produtor,
o
né?
Caio, né?
O Carlos.
Eu sou produtor da casa também, mas eu não tô nesse nível.
Caio
não.
E Carlos. Ixi, eu vou errar ainda, tá, galera? Desconsidera, vocês vão tentando entender. Mas você trabalha com o mercado audiovisual,
sim,
né? Também construção de identidade, tanto de empresas, pessoas públicas ou não, acho que,
sim,
também, né? Então, começa contando pra gente quem era o Carlos antes... O Carlos
eu não sei.
Quem era o Caio? Quem que era o Caio antes do Caio hoje, que está aqui conosco?
Sim.
Como que foi o começo da sua trajetória?
Vamos lá. Bom, eu sou Caio, filho de Ana Gina.
Que não é o Carlos?
É que não sou o Carlos.
Amém, amém.
Eu fui criado... por uma família próxima, mas pela minha mãe e pela minha avó, de certa forma, assim, mais próxima, né? Então, sou filho de Dona Gina, neto de Dona Maria, hoje esposo da Ana, pai do João, pai da Maria.
Põe Nabil, pai de menina também?
É, né? Nabil, a minha Bil sempre foi mais profissional, já sempre porque eu coloquei muito família, assim, a casa, sabe? Mas isso é a base do Caio, de onde eu vim, né? Dona da minha mãe e da minha avó, e dos meus tios, de certa forma, mas da minha mãe e da minha avó. Minha mãe é mãe solteira, e quando eu caso com a Ana, eu acho que são partes importantes da minha base como homem, né, do meu caráter, da minha profissão, enfim, de tudo que eu faço. E um cara muito empreendedor, saca? Um cara muito visionário, posso dizer pra vocês, assim. E aí, conforme eu vou crescendo, eu percebo que tem muitas possibilidades. Eu nunca olhei pra arte, assim, eu nunca entendi que a arte era uma forma de viver, de se sustentar, de ter uma condição legal, assim, de vida, né?
Às vezes a gente fala de arte, acha que ou você vai ser pintor ou ator, né?
É, e na época, nem existia essa possibilidade de ser pintor e ator. Vamos dizer assim, há 10, 15 anos atrás, eu tenho 35 anos. Então, quando eu tinha 10 anos, sabe? Quando eu tinha 10 anos, há 25 anos atrás, tinha, você tem a opção de ser um artista, eu acho. Grande lance aí, mais perto?
Mais perto.
Né? Olha, eu sou cinco dedos, hein, cara? Não tinha essa opção de você ser um artista. Eu acho que o grande lance era você ser um engenheiro de... Um gerente de banco, sacou?
Isso que é bom, entrar no banco, segunda a sexta.
Não, e era uma condição que... para todo um executivo, sacou? Você tinha muito mais um apelo para você ser alguma coisa... de sucesso social que as pessoas conheciam na época, do que nesse lugar de arte que hoje você vê na internet. Hoje um pintor, ele consegue expandir o trabalho dele através do Instagram.
Uhum.
Hoje o pintor, ele consegue mostrar para as pessoas que aquilo é o trabalho dele, enfim. Mesmo sem a internet. Mas hoje a arte, ela é uma coisa, ainda que aquém do que pode ser... é uma coisa de bem vista, sabe?
E também tinham algumas profissões que nem existiam, né?
Sim.
Youtuber, influencer, não tinha
né?
Isso.
É. A gente viu internet, eu vi a internet chegar, discada, barulhão,
provedoria.
Tipo, o tio tá falando pra vocês, presta atenção. E tipo assim, eu vi a internet chegar, sacou? Então, eu vi mudar. A minha, quantos anos você tem?
Eu tenho 27.
Pronto, e você, Gabi?
Quando você acha?
Ah, não, pelo amor de Deus. Mas, ao vivo ainda, não, tá de brincadeira, não dá não.
24.
Então, a geração de vocês, quer queira ou quer não, aqui tem, vamos dizer que tem por mais de 3 anos de diferença, tem um gap de geração.
Total.
Mas são gerações que a gente... Vocês já viram a parada meio que acontecendo. A gente vinha de ser um gerente de banco a ser um artista. Entende? Porque não tinha essa. Então, quando eu chego nos meus 22 anos, perto de eu casar, eu descubro a fotografia. Na verdade, sempre me pediam para fazer foto. E eu sempre falava, tá fácil daqui, o celular que eu faço. E aí, não sabia que era uma coisa tipo, nossa, muito fora da curva que eu faço, sabe? E eu fazia as fotos com o celular e tal. Quando chegou perto de casar, eu comecei a rodar as feiras de casamento. Olha que louco, é verdade. E aí, nessa de rodar as feiras de casamento...
O que o casamento não proporciona,
toma,
né? As visitas técnicas, fornecedores.
Comer docinho.
Comer docinho.
Não, te estressa, mas também te faz bem. E aí eu fui e procurando uma coisa pra mim, né? Pro nosso casamento. Eu falei, nossa, o pessoal cobra muito, eles ganham muito dinheiro. Uhum. Falei, vou entrar também pra isso aí. Olha como eu entrei. Eu falei, não, vou cobrar isso pra fazer, eu sei fazer isso aí também. Cara, pedi demissão numa quarta-feira, terça-feira eu saí da empresa que eu trabalhava, já tinha saído outra vez pra uma outra coisa, e aí eu saí pra fotografia, saí numa terça-feira, sei lá, segunda, enfim. Na quinta era um congresso de fotografia, como eu tinha pedido demissão pra ser fotógrafo, eu já era muito profissional, eu tinha que ir na feira, eu era muito bom, eu tinha que ir. Cheguei na feira, deu muito ruim. Eu chorava de soluçar.
Por quê?
Porque eu não sabia nada, sacou? Eu falei, nossa, velho, como eu...
Larguei meu emprego, hein?
Agora eu não sei, hoje eu não faria isso, sabe? Hoje eu sou muito mais tranquilinho do que eu era antes. Eu falei, nossa, eu sou louco. Deu ruim. Cheguei em casa, acabado de casar, virei pra minha esposa e falei, ó...
Você pediu demissão depois de casar?
Pô, lógico. Você
tendo acabado
fazer...
de casar?
Uhum.
Legal, Caio.
Eu não vou entrar nos detalhes...
Legal.
Eu não vou entrar nos detalhes hoje disso, porque a gente vai falar sobre empreendedorismo. Senão eu entraria nisso. Pra chegar na arte, vamos pular essa parte. Mas tem coisas aí dentro que hoje eu faria diferente. Mas que eu entendi na época que era uma opção. Era a única opção, sacou? Então, assim...
Tá, mas pera. Ok. Caio... Antes de 22 anos, não estava casado.
Não.
Não estava trabalhando com arte.
Não.
Estava trabalhando com o quê?
Presidente dos jovens e trabalhando no turismo.
Turismo?
Turismo.
Caiu o... Eita, menino.
Mas tá gravando? Você quer continua? Para.
Tá boa, as câmeras são por DI, né?
Então vamos esperar aí pra voltar. Tá bom.
De boa. Daqui. Pronto.
De boa.
Ok.
Que susto. Eu falei, gente, o que aconteceu aí? Tudo foi parando. Parou a TV, parou o som, parou o YouTube.
Você não pagou o boleto, Lara.
Ah, não paguei.
Se a pobreza chegou mesmo na ABC.
Tá chovendo?
Falando.
Tá, amiga. Eu não sei o que a internet aqui é.
Não, é que é cabo, né? Aqui é cabo, não é nem Wi-Fi.
É. Aqui é cabo.
Então, mas é isso. Depois, vamos continuar, senão a gente vai falar de outra coisa. A gente não vai ter o fio depois disso aqui, né?
É.
Vamos falar de Paloma Posse. Foi legal.
É.
Hoje você trabalha com essa galera toda da música?
Ah, hoje um pouco menos. Depois da pandemia, em outubro... Não, depois da pandemia. Em outubro de 2022... É que minha cabeça mudou, cara. Sacou? Minha cabeça mudou muito, assim. Tipo, hoje pra mim, eu tenho um cara que eu faço muita coisa, que é o Will Augusto, você ouviu falar?
É o quê?
William Augusto. É o outro amigo da Paloma que fez o áudio. Ele produziu Raiz Coral, Coral Resgate, Melk Vilar.
Vocês todos participaram do doc dela, né?
Foi, é. Então, mais uma parte, a gente fez... Então, pra mim é isso, entendeu? Tipo, o trabalho da Paloma, ele vai reverberar por anos. Porque tá lá, é um documento. É mais do que um vídeo que simplesmente viralizou, sacou?
Ah, total. A gente tava até conversando isso outros dias aqui, né? Porque eu trabalho com rede social e aí a gente tava falando, nossa, somos uma empresa de mídia cristã e ao mesmo tempo a gente tem que saber usar o algoritmo, mas não ser refém dele.
Total.
Né? Então é muito legal quando a gente vê um produto audiovisual que não é refém apenas do que almeja ser viral, mas em si do conteúdo, né?
É que na verdade eu acho que a arte, não, se a gente continuar, a gente vai falar, a gente chegar nesse lugar até não estar no papo mesmo, eu acho que a mensagem que eu posso deixar é essa, sacou? Tipo assim, se a gente for fazer pelo hype, a gente quer dominar o mundo, mas não responde o WhatsApp, pô.
Pois é, verdade, eu mesmo.
Ah, ela se identifica. Cheio de conversa não lida aí.
Não, né? A gente quer dominar o mundo e dar atenção pra quem tá perto. Putz, parou. Entendeu? Tipo assim, a gente quer fazer tudo, mas a nossa comunidade não sabe das nossas dores.
Eu vou até ficar aqui na posição, vai que volta. E eu tô morrendo.
Você tá aí, né?
Sei lá.
Legal, vou tocar nisso, depois a gente saber mais.
Não, muita coisa, essa questão de identidade é muito forte também.
Mas é legal a gente
dentro e fora
também
da igreja, a identidade se perdeu total.
Não, sempre, é tudo líquido agora, né? Ninguém sabe o que é, acha que é árvore, que se apaixona por árvore, é complicado.
Não sabe o que é, o que quer.
Exatamente.
Isso é muito forte.
A gente tava falando disso ontem lá, que uma mulher, ela tava correndo no parque, né? Aí tinha um pessoal gravando uma matéria lá de uma mulher.
Estamos de volta?
Estamos ao vivo?
Sei lá, o povo... Se estamos de volta, ainda bem que a gente não tava falando senha do banco.
É, eu já tava aqui no outro assunto.
Já tava contando da vida.
Mas vamos ver se voltou mesmo. Vamos esperar nossa equipe nos dar um sinal, ok?
Deu. Então é isso.
Voltou ou não?
Voltou. O diretor pagou a conta, gente. Voltamos com a internet.
Tá todo mundo assim.
Vamos saber se...
Pode falar,
tá bom.
Ah, já tá no ar. É que eu tô sem óculos.
Obrigado por pagarem o boleto da internet.
Voltamos, então, ao NCCast de hoje. Lembrando que a gente tá com ele, Caio Gimenez. Ele que é fotógrafo, produtor audiovisual. Tá contando pra gente um pouco sobre formação de identidade, o início da carreira dele. Se você também se interessa por isso, redes sociais, produção de conteúdo, fotografia... E está buscando a sua identidade? Esse episódio é para você, então já deixa sua pergunta no nosso chat, que daqui a pouco a gente vai com a Lara para outro estúdio para ler a sua pergunta para o Caio. Então, voltando, Caio, eu queria só entender quando que você decidiu trabalhar com isso. Porque a gente está falando de identidade, e a maioria do nosso público está na fase da universidade ou decidindo o que vai cursar. Eu queria entender como que foi para você, nessa sua fase que você estava se encontrando no seu relacionamento, você contou que fazia parte da membresia ativa da sua igreja como liderança.
Nessa época eu era de outra igreja, ainda não era da DAI.
Uhum. Mas aí, aonde que você disse, pô, é para esse sentido que eu quero ir, eu gosto disso?
Eu acho
como
que é uma construção,
foi?
Gabi. Porque assim, primeiro, quando você fala desse momento de relacionamento... Ah, hoje eu tô muito incomodado, gente. Pode ver que eu tô meio assim, retraído. Porque minha aliança tava apertando meu dedo e eu vim sem aliança. Eu tô tipo assim, ó. Ai, que ruim ficar
Cadê
assim,
minha aliança?
Parece que tá pelado.
Nossa,
sem
não dá.
Ele é casado,
aliança,
tá, gente? Só pra lembrar.
Mas, voltando, né? Primeiro, nessa chegada, quando eu descubro a fotografia de forma comercial, vamos dizer assim. E eu vou pra essa feira, enfim, volto da feira e viro fotógrafo. A Ana dá um toque pra mim muito importante. Cara, se você estudar, a gente consegue fazer a Ana é minha esposa. Se você estudar, a gente consegue viver disso. Isso existe um universo nesse lugar. Eu falei, beleza. E aí eu mergulhei, estudei muito, muito. Também cruzei com outros fotógrafos. Falei, cara, indiferente de hoje, que as pessoas falam, busquem referências. Eles falam assim, cara, se feche e vai estudar.
Mas você não quis ir pra fotografia, por exemplo, de evento, aniversário? Você
não
foi
sabia,
pra um outro
Gabi.
Lugar?
Eu não sabia, eu fui pra fotografia. Tanto é que, na verdade, meu primeiro panfleto, na época que eu soltei, foi fotografia pet. Que eu achava que ia ser inovador, ia fotografar cachorro.
Gente, que legal!
Ele veio dos primórdios,
né? Eu acho isso muito interessante,
porque... Meu panfleto. Sabe, você recebeu um panfleto de fotógrafo ultimamente? Não recebe, eu tinha um panfleto.
O cara tá entregando panfleto.
Nossa, é isso, mano. Com uma foto de cachorro.
Tava lá o Caio no farol. Gente, eu faço foto de cachorro.
Nossa, eu tipo assim, meus vizinhos, ó, eu distribuí, fiz um e-book. Tipo assim, e era uma ideia inovadora. Por isso é um cara visionário. Tipo assim, tinha esse lance. Vou inovar. Mas eu não sabia o que eu ia fazer, entendeu? Ah, mas é Deus, assim, eu consigo te mostrar Deus no caminho em vários momentos. Ah, em todos, né? E aí, desse momento que eu começo a fotografia, eu começo a fazer festa infantil. Aí na festa infantil eu caí na graça de uma sala de aula, de uma escola, que as crianças me amavam, que eu também, eu era aquele fotógrafo que entrava no tubo, saca? Eu ia junto com a parada.
Raiz, né?
Dançava
com
Homem-Aranha na festa.
Até isso, isso todos os no aniversário infantil eu dançava com Homem-Aranha, no casamento com a noiva, com o noivo, todo lugar a gente dança. Mas tipo assim, eu mergulhava mesmo. E aí, legal, do casamento, aí disso começou a vir os casamentos. Aí do casamento, eu me consolidei muito bem como fotógrafo de casamento. Mas aí vem as crises de entender como fazer aquilo que eu faço. Porque como eu sou muito agitado, percebe-se, eu consigo ficar muito tempo na mesma coisa. Uhum. Sacou? Então eu falava, meu, eu tô cansado de só mudar o fundo. Põe o casal de testa com testa, abraça, se vira, e vou fazer aquela foto normal, senta, deita no colo. Lá. Você fala, pô, beleza, mesmo, só mudava o fundo, as fotos eram as mesmas. Aí eu falei, não, preciso mudar. E aí que foi a primeira virada de chave, eu falei, preciso mudar. Aí aquela crise, meus amigos que trabalham com a gente também falam, meu, o cara das crises sou eu. Enfim, aí eu, no meio de uma crise, eu falei, cara, o que eu tenho que fazer pra mudar isso? Ouvir as pessoas. Aí comecei a ouvir as pessoas. Eu vi, aí cada história é única. Se eu ouvir sua história, não é igual a dele. Vocês podem ser irmãos gêmeos. Tá no mesmo lugar a vida inteira. Você vê de uma perspectiva e ele outra. Você aprende umas coisas e ele outra.
Total.
E aí eu comecei a falar, legal, isso é muito bom. Por isso que eu gosto de dizer que hoje a gente é muito imediatista. A gente faz hoje, a gente posta um vídeo hoje pensando que a outra pessoa postou e teve esse resultado, a gente aposta pensando no resultado, não no processo num todo. Então, foi uma construção para o Caio virar para você e falar assim, hoje eu sou um fotógrafo, um diretor de vídeo e hoje posso dizer que sou estrategista digital. Porque eu consigo entender a pessoa, criar um conteúdo que realmente é quem ela é e expor isso na internet. Que é a estratégia de autenticidade. Então, não é como aonde eu virei, onde eu comecei, é como eu construí.
Não, e teve esse lance, falou, foto de pet já era algo inovador na época também.
Maluquice também.
Maluquice. Né? E você também falou que um tempo chegou a fazer essa questão de mídias de igreja, que acho que até hoje ainda é algo novo, porque muitas igrejas não entraram nesse mercado, porque ainda não entenderam a importância de você investir nisso. Como que foi também chegar nisso? Porque chegar numa igreja e falar, cara, eu vou fazer a parte digital pra você, e os caras falaram, beleza, vem e faz.
Não, foi uma construção também. Eu era de uma denominação, a Cristo é Vitória, e aí lá eu trabalhava como presidente dos jovens, trabalhava, servia, né? Como presidente dos jovens. Aí a gente sai, eu e a Ana, depois do casamento, e vai pra ADAI. Quando eu chego na ADAI, o pastor Rodrigo Soeiro fala isso pra mim, fala, cara, tem várias opções aqui de trabalho, que eu era na outra igreja, eu era evangelista. E aí aqui eu sou baterista também, hoje não mais, né? Mas eu tocava bateria.
O próximo episódio vai ser o que o Caio não faz. Foi,
ela é o ponte campo brasileiro.
Nossa, meu Deus do céu. Eu acho que eu faço tudo, mas não faço nada. É o seguinte, aí na bateria, aí tinha bateria, todo mundo na igreja vai pra música, na época lá, há 20 anos atrás era isso. Ou música ou...
Até hoje, né, pessoal?
É, hoje tem multimídia também, pessoal. Aí tipo assim, aí é música, aí eu era evangelista, trabalhava com os jovens. Lá tinha uma questão dos adolescentes também para ser trabalhado na ADAI quando a gente chega. E ele falou, e um pastor multimídia? Um pastor, um líder multimídia. Mas na época ele falou isso, já parou para pensar que existem pastores multimídias? Porque o Rodrigo Soeiro, ele sempre teve essa visão internacional, saca? Ele é visionário também. A gente se dava muito bem nessa construção, porque a gente pirava junto, sabe? Tipo assim, mano, eu vejo, tô entendendo o que você tá falando. E aí eu fui para descansar. Eu falei, bom, voltou durante a igreja, eu vou esperar um tempo pra me entender a igreja e tal. Quando eu saí da sala pastoral...
Pobre do crente, achar que vai descansar em algum momento da vida, né?
Mano, eu saí da sala pastoral, tava a pastora Mara, mãe do pastor Rodrigo Soeiro, com 5 pessoas. Filhinho, vem cá, aqui é o time de multimídia, olha esse cara, vai liderar, vai cuidar de vocês, o Caio, porque eu já dava alguns workshops pro pessoal lá, entende?
Entendi.
Tinha dado um ou dois, não lembro. Gente, esse é o time, ai filhinho, como é que vai ser e tal, eu falei, pastora, vai ser, tá sendo, já é.
Então tá bom.
E aí começou, mas a mentalidade era muito legal, porque aí nós tínhamos devocionais. E aí implementar, e aí a DAI estava no começo da construção da cultura como igreja. Uhum. Então eu aprendi muito a construir cultura, entendeu lá?
Então, conforme eu construí, eu tava vindo da igreja, construí a cultura dela e participando da construção da cultura da igreja, eu tava implementando no meu ministério, que era o multimídia. Então, a minha visão de ministério, ele é muito mais como existe uma cultura para mim, que eu sempre falo: despertar, capacitar, organizar e discipular. Esses quatro são quatro pilares para mim que são indispensáveis. Eu desperto a pessoa a entender que ela pode usar aquilo para servir, eu capacito ela tecnicamente, aí eu organizo. Porque tem gente no Ministério de Fotografia, que eu fiquei 5 anos liderando, que nunca relou numa câmera. Entendeu? Que ficou lá, tem gente que ficou 2 anos, não relou numa câmera e saiu agradecendo a Deus por ter participado. Que foi para a área financeira da igreja, tipo assim. Por quê? Porque os devocionais fizeram bem para ela, a companhia das pessoas fizeram bem para elas. Legal. Os churrascos fizeram bem para ela.
Churrasco faz bem.
Mano, faz entendeu? Bem. Para crente ainda, né? Que adora comer.
Faz muito. Então, assim, as pessoas tinham. A gente viveu muitas experiências nessa construção ministerial. E aí eu comecei a rodar Brasil para dar palestra, comecei a capacitar outras igrejas. Então, isso eu tô falando há, sei lá, cara, há 6, 7 anos atrás.
Que já é algo muito louco para esse tempo, tinha, né?
Hoje, e você não esperava para quem queria fotografar os animais?
Não, isso aí... Era um empreendimento, eu tava muito de olho no empreendimento. Quando eu entendi que a fotografia era a minha missão, aí eu entendi que meu lance era com pessoas.
Legal.
Entendeu? Que eu comecei a viver no casamento com os casais, que tinha muita gente casando que não sabia por que tava casando, com quem estava casando, o que chamava atenção nessa pessoa por ela, o que estava acontecendo ali, eu comecei a perceber que fazer as pessoas olharem para a história delas mudava a rota, sacou?
Nossa, isso é muito legal você falar, porque eu acho que é muito uma realidade, assim. Às vezes a gente vive, mas não tem consciência da nossa própria história, não ou tem. Da história que a gente está escrevendo, e eu acho que pior ainda... Do potencial que nós temos para escrever uma linda história, né? Eu acho muito legal que o seu trabalho seja potencializar essas histórias e mostrar para as pessoas que elas existem, que essas histórias existem.
Na verdade, Gabi, essa semana tem uma parada na minha cabeça muito forte. A gente acredita no autor, mas não respeita a obra. Sacou? A gente fala que ama Jesus, que ama Deus, que Deus é dono de tudo, só que a gente não respeita o que ele tá fazendo na gente.
É.
E aí a gente fica à mercê do que ele tá fazendo nos outros. Sacou? E aí o que acontece? Nisso você é simplesmente uma pessoa extremamente potente no lugar errado. E aí é um lance que é fácil também cutucar nessa ferida. E é difícil a gente conseguir achar um parâmetro para começar a voltar. Tá na nossa história. Se eu parar para ouvir você, desde quando você nasceu, Deus tava te forjando para algo. Você fala pro Carlos, desde que ele nasceu, eu estava fugindo pra ela.
Bora, Kai, vamos começar aqui então.
Ela faz a sessão terapia, que ela faz isso com os convidados.
Eu amo
cuidado.
Os episódios pra poder descobrir essas coisas, porque eu acho que é muito valioso, assim, com as experiências da vida das pessoas, a gente enriquece a nossa,
muito,
né?
Pra caramba. Total. A Paloma, a gente construiu o trabalho dela dessa forma. Eu participei de momentos da história dela, que ela falava, quando eu for falar do meu trabalho, eu quero essa visão pro meu trabalho. Passaram-se anos. Uma coisa que eu não sei se ela falou aqui... Um ano antes da Sony chegar e falar que ia pagar para fazer o trabalho dela, nem a Sony. Antes da Sony chegar, uma pessoa foi abençoar ela para fazer um clipe, que foi o Sem Condenação, que a gente fez a história de Jesus. Quando alguém chegou para abençoar...
Que é o cara que tá com uma roupa vermelha?
É. Quando chegaram para abençoar ela com esse clipe, a gente tinha feito uma reunião um ano antes. E desenhou todo o projeto do que a gente falaria. E aí, quando chegou uma pessoa para abençoar com um clipe, a gente falou, então a gente não tem condição de fazer agora todos os três, o tabernáculo. Que não vai dar pra... Não.
Ah, vocês já queriam fazer o tabernáculo?
Já tava
que
na
legal! Mão.
Quando ela contou o que Deus tava falando com ela, eu falei, é isso que a gente vai ter que fazer.
Exatamente.
Entendeu? Aí a gente fez Sem Condenação, porque é o resumo do tabernáculo. Eu falei pra ela, a gente não perde a potência da mensagem, só que a gente altera a ordem. Porque o tabernáculo é Jesus.
Total.
Entendeu? Então, entendi. Assim, a gente começa falando de Jesus que a gente não perde a... Eu não mudei a mensagem que ela tinha. Entendeu? Eu mantive a mensagem. Eu não, né? Eu dei suporte para que a mensagem fosse mantida da forma que estava acontecendo na vida dela. Com a possibilidade que ela tinha.
Uhum.
Entendeu? Que é uma outra coisa importante, planejamento.
Sim,
que é planejamento. Um outro podcast também dá para fazer, isso, mas é isso.
E quando você entendeu a sua identidade, que antes de você começar a descobrir a dos outros, você chegou num ponto e falou, cara, essa é a minha identidade, entendi em Deus o que eu tenho que fazer.
É muito forte dizer que eu entendi tudo em Deus o que eu tenho que fazer, de verdade.
Mas assim, achou um caminho.
É que, para mim falar isso para você, eu passei. Entendeu? Acho que todo mundo é isso. Deus faz muito disso, sabe? Uma vez eu vi o pastor Lucinho Barreto. Conhece ele lá da Lagoinha? Na época ele estava estourado. E ele falava assim, porque eu passei chorando, eu conto sorrindo. Lembro, nunca esqueço disso, cara. E real, velho. Tipo assim, pra mim te falar isso, cara, olha pra sua história, porque foi a última alternativa pra mim, assim, tipo... Porque, assim... eu me vejo um cara com muitos potenciais. talvez você, assim, muita gente se veja assim, tipo, pô, se eu quiser fazer, se eu não jogar bola, que eu sou muito ruim, mas tipo assim, mano,
até tocar bateria
é,
dá.
Músico, eu fui um bom músico, é, eu fiz aula de desenho, eu fui um bom desenhista. Na empresa que eu trabalhei no turismo, eu fui um excelente funcionário. Tinha
achamos o Rodrigo Wilbert crente.
Ah, meu Deus do céu.
Só falta ele construir uma casa.
Não, é que parece muito que eu tô... Que, assim, e é difícil até falar com firmeza, assim, eu sou bom, eu faço bem. Mas não, é, eu mas acho que é necessário.
Também
hoje, é parte dessa construção.
Sim.
De entender de onde eu quero chegar com essa mensagem. Fui um bom funcionário. É, passei por um processo no meu casamento para me tornar um bom marido. Então assim, mas tudo isso me trouxe profissionalmente, quando eu descubro fotografia, para me tornar um bom fotógrafo, foi um processo também. E onde eu achava isso? Naquilo que eu tinha de valor, só que pela dinâmica de vida, eu não olhava. Porque as pessoas não vão olhar o que você tem de valor na maioria das vezes. Elas vão querer o que elas acham que serve para elas. E
é,
aí,
o que elas precisam entregar, elas vão tentar sugar de você, né?
Entendeu? Então, dentro disso, e isso é cultural, isso é política. A gente vive num lugar onde a gente está dentro de um sistema que nos leva para um lugar de interesse de outras pessoas.
Uhum.
Então, se você parar para identificar quem você é, você também tem que ter força para ir para onde você tem que ir, que pode ser um caminho diferente dos outros.
É, e é difícil. É difícil.
Pô, pra caramba.
Você precisa, primeiro, de coragem, ousadia para poder fazer algo diferente.
Uhum.
E segundo, que viver do que você gosta nem sempre é aquilo que lucra mais, né?
É, conhecer e acreditar, parece muito também muito, muito evangélico isso, mas assim, conhecer e acreditar em Deus. Como a gente, óbvio, como cristão, essa é a nossa maior sede.
Uhum.
Mas nesses momentos de maior dificuldade, eu acho que esse é o antídoto.
Uhum.
Saber que ele tá na frente.
Total.
Porque nos momentos mais perdidos, eu via sinais de que eu tava no caminho.
Uhum.
Mas se fosse olhar na questão, na dinâmica humana, eu tava muito fora.
É, o galho só dá fruto se tiver conectado à videira, né? Senão, não vai dar nada.
É isso.
Olha a crente aqui. Não não.
Crente,
mas sabe o que eu queria saber?
Eu brinco
saber?
Muito com isso, gente. Quem tá assistindo pode falar, que esse cara tá fugindo de crente. Eu brinco muito assim, esse cara é crente.
Eu brinco muito assim. Mas sabe o que eu queria saber, Caio? A gente tá falando aqui da sua trajetória e tal, hoje você aconselha as pessoas e também capacita elas, foi
Sim.
o que você falou. É, a gente até fez uma brincadeira aqui antes de começar a gravar, de que na busca da identidade das pessoas, você descobriu a sua também, ajuda as pessoas a descobrirem a delas, então parece que é um caminho, uma via de mão dupla, os dois estão aprendendo, né? Como que se inicia esse projeto quando você tá com uma pessoa ou com uma empresa? Qual que é o primeiro passo para a gente descobrir a nossa identidade?
É, hoje, depois de passar na fotografia, eu gosto de tentar criar essa linha até para entender como eu cheguei nisso. E chegar no vídeo,
uhum.
Que no vídeo também, como diretor de vídeo, eu ouvia, entendia de onde estava partindo a mensagem. Então, por exemplo, a Gabi fala para mim, eu quero gravar um clipe.
Tá.
Eu falo, legal. Quem é a Gabi? Ah, mas minha música é assim, eu vi esse clipe de tal banda. E... Não. Legal. Quem é a Gabi? Ah, Gabi, eu vou pra família. Só vou saber quem você é e de onde você vem.
Meu pai pastor, minha mãe psicóloga.
Pronto.
Duas irmãs.
Por isso que ela gosta de terapia.
Gosto. Ai, eu amo.
Olha como é fácil.
É verdade.
Entendeu?
Pai pastor e mãe psicóloga, né? É difícil.
Das duas, uma. Ou você não era uma pessoa que gosta de escutar pessoas, ou você gosta muito. Tudo bem. Pode ser que dentro da sua dinâmica de casa, outras coisas aconteçam.
Uhum.
Mas eu consigo perceber.
Legal.
Se eu conversar, se eu perguntar, se eu descobrir quem é sua mãe e quem é seu pai... E aí, suas irmãs, eu consigo te falar a sua dinâmica.
Totalmente sensível, chora pra tudo, obrigada.
Porque talvez em algum momento você guardou ou foi falar e não deu pra ser ouvido. Então, tipo, você guardou isso do eu.
Você já vai analisar, então, primeiro a vida da pessoa, a vivência dela, o contexto
Total.
Primeiro
dela. Ponto é mergulho na história, família.
É, você acha que hoje em dia, né, não sei, é porque a gente vive numa sociedade muito imediatista. A gente quer tudo pra agora, rápido, então... Quando a pessoa te busca, já fala, eu quero lançar um clipe assim. E aí você falou, calma, vamos resgatar quem você é, o que você gosta, sua história. Dentro dessa sociedade que quer tudo pra agora, você acha que a gente esqueceu de olhar o que realmente importa ou se perdeu de si mesmo?
Total. Na verdade, hoje, a gente... Eu falei que a gente tava, não sei se a gente tava online ou offline agora, mas é o que eu falei, a gente quer, todo mundo quer dominar o mundo.
Uhum.
Todo mundo quer ser um grande influencer, uma pessoa de grande relevância, mas aí não mede a relevância pelo que ela faz, mas sim o tanto de pessoas que tiveram contato com a mensagem. Só que aí é um problema. Eu posso falar com 1 milhão de pessoas, um grito vazio. Ou eu posso falar com 10 pessoas, algo que transforma essas 10 pessoas. Vale mais uma ou 1 milhão?
Uhum.
Aí a gente vai pra Bíblia, né?
Total. Mas tem como falar algo muito, muito precioso, muito rico, em segundos no TikTok? Tem como?
O que que Deus chamou a pessoa pra fazer? Às vezes dançando ela vai falar algo precioso pra alguém.
Uhum.
Não sei, entende? O que que Deus chamou a pessoa pra falar? Às vezes pintando um quadro, num traço, ele fala algo precioso pra alguém. Entendeu? Então assim, o que que Deus forjou ela até chegar ali? Às vezes ela aparecer chorando, é o que Deus mandou ela fazer naquele momento pra chegar em alguém.
O meio de comunicar não altera o conteúdo, você acha?
Hoje, eu diria que... Como eu posso explicar o que eu penso? O meio de comunicação, ele vai... Existem os formatos corretos.
Okay.
Então, por exemplo, se a sua forma de expressão... Nem todo mundo falava no microfone, nem todo mundo antes tocava bateria, entende?
Uhum.
Então, cada um tem um lugar que participa da grande orquestra, entendeu? Eu vejo Deus assim hoje, eu gosto de falar isso, eu vejo Deus assim. Eu vejo Deus um incrível maestro com milhares de pessoas na orquestra. O problema é que ele manda você tocar bateria e você fala que quer ser guitarrista.
É, aí não dá.
Entendeu?
Aí vai ficar complicado.
Ou quer tocar bateria que nem todo mundo e não imprime sua personalidade.
Entendeu?
Naquilo.
E aí a música fica até pra você, pra Deus ele consegue transformar a melodia. Mas tipo assim, ele, a sua música não vai, você não entra no ritmo.
Uhum.
Entende? Então a rede social acho que a gente tem que usar, analisar, não só por quantas as pessoas a gente atinge.
Ou o formato que mais viraliza.
Não, a gente tem que analisar qual é mais eficiente para aquilo que a gente tem para entregar. Entende? Então, e é uma construção, são etapas. Então, hoje eu acredito que como eu analiso a rede pela mensagem, e não adapto a mensagem à rede, entende?
Ah, entendi.
Porque senão...
É o oposto.
Né? É o oposto. Mas trabalhando com identidade, a gente até brinca, né? Na igreja, em vários locais, a gente tem limites, né? Lá na igreja, por exemplo, já aconteceram algumas coisas, o pai dela é um dos pastores, ele já falou de chegar um caso que assim... Você tem um envolvimento emocional tão forte com aquela história que você acaba não se tornando a melhor pessoa para aconselhar alguém naquela história.
Sim.
Você está entrando na vida das pessoas quando você faz essa questão de identidade. Realmente você vai talvez num ponto que às vezes a pessoa nem sabia que existia.
Várias vezes.
Teve alguma
psicólogo?
Eu gostaria muito de estudar psicologia se eu não fosse ficar no audiovisual.
E já teve alguma dessas histórias que você teve que tipo sentar e parar um pouco e falar, cara, eu tô tão comovido com a história do cara junto com ele que eu não consigo continuar o trabalho aqui agora. Eu preciso respirar.
Não, o processo hoje, até em terapia, que eu entendi é que depois que eu termino, eu preciso... Isso é um processo de psicólogo, né? Depois que ele termina, ele tem que se esvaziar daquilo que ele adquiriu naquela conversa.
Ah, difícil. Por exemplo, você produziu o rolê da Paloma. Como que você se esvazia num negócio bom
então,
daquele?
Aí é outro lugar. Tem um outro clipe que eu fiz do Preto no Branco, que é o Sua Voz. Cara, aquele clipe eu consigo te mostrar ele e revirar a história de vários detalhes. O clipe é cheio de detalhes. Desde o barco que pega fogo, que é real, a criança... Enfim, mas assim, eu realmente... Marca.
Uhum.
Marca. Mas no processo... com empresas e pessoas, eu tenho um tempo depois de... Hoje, né? No começo eu não fazia isso. Mas hoje eu tenho um tempo de... Peraí. Agora eu preciso... O Caio precisa voltar pro Caio aqui e falar que o Caio é isso. Isso não tem a ver com você. Isso tem. Isso é só uma conversa pra gente conseguir traçar a base da pessoa. Eu sou um cara que me envolvia, queria resolver, queria tentar ajudar. Hoje não é que eu não ajudo, mas hoje eu tento fazer o máximo... Naquilo, esse é o lance. Acho que eu tô vivendo uma fase, cara, que eu tô difícil. Quem conhece o Caio, deve estar assistindo depois ou agora, vai falar mentira. Hoje eu tô aprendendo a um passo de cada vez, mano. Porque senão você fica maluco. Então, é esse. Não é desintoxicar, mas esse retroceder pro ponto de equilíbrio é um processo importante. Porque as pessoas, elas realmente não sabem, e quando elas começam a falar e perceber, cara, é mó barato. Porque elas começam a falar assim, por isso que eu fazia isso. Tem gente que faz assim, quem não é cristão, fala, você é o quê? Você é guru, é? Você é doido, é? Porque eu falo, não, cara, eu sou alguém que...
O espírito me revelou.
Falo, e o cliente fala isso, Deus tá te usando, varão. Mas, tipo assim, é uma coisa de eu parar e falar, cara, você tá olhando o que você tá fazendo? Você tá olhando pro espelho. Que é um processo psicológico, né?
Total, a gente tava falando da videira, né? Algumas analogias aí, as árvores ou ao vinhedo, pra gente entender nosso processo de crescimento. E a gente tava falando que estar ligado à videira é o que realmente nos permite produzir frutos. Mas nessa mesma analogia tem o processo de poda também. Puxa. Eu queria entender como que funciona esse processo de você conduzir a pessoa nesse processo de poda, porque eu acho que tem momentos que você precisa falar, isso aqui não é legal, isso não é bom, não é pra lá. E como que foi esse processo de poda pra você? Teve parte difícil pra chegar onde você tá hoje?
Meu Deus.
Lançou no fogo.
É, agora... Ai. Agora me segura, André. A poda do Caio, ela acontece diária. Diária. Quando eu entrei na fotografia, não era hypado o seu fotógrafo de igreja. Eu passei por coisas com artistas que pessoas me tratavam de uma forma quando eu chegava e outra quando descobriam que eu estava com o artista. Eu passei por coisas que eu vi gente fazer um trabalho muito importante que por ele não ter status, ele não era visto. E quando chegou no momento que eu fui reconhecido pelo meu trabalho, a primeira maior poda que eu tive era essa, tipo assim, cara, você não distanciou de ninguém, você não é mais ou menos que alguém, você continua sendo alguém dentro dessa mesma planície dessas pessoas. Então, mesmo no momento que eu comecei a ser muito admirado como fotógrafo, eu sabia que meu papel era ajudar. Então, essa poda me fez ser diferente. Então, quando o Ministério de Fotografia começa a reverberar, eu começo a criar discípulos. E é de louco fazer isso, porque eu vejo, eu consigo olhar para trás e falar, cara, passei pela história, pelo menos, dessa pessoa e podia agregar. Sendo a pessoa com um trabalho relevante ou não. Enfim, que digo, de grande alcance ou não. Mas a poda, ela acontece diária, e a poda com o Caio foi nesse lugar do orgulho, a poda com o Caio foi nesse lugar de saber o seu lugar, tanto quanto segurar, quanto você se impor também, porque existe essa...
Gente, deixa eu só explicar pra vocês. O Caio, ele é muito agitado.
Muito, cara.
Ele já pisou no cabo do microfone do Carlos umas 5 vezes. Ele, toda hora, ele se arruma na cadeira.
É muito bom.
Rapaz.
Eu tô pensando um monte de coisa, assim.
Empolgado, assim, é isso.
E tudo que eu faço hoje, quando eu vou fazer, eu me empolgo. E isso é um termômetro pra mim. Me empolgo muito.
Que bom, então significa que você tá feliz de estar aqui, né, cara?
Muito, pra caramba.
Mas se tem algo também que não te empolga, você já entende que, tipo, não é bem por aqui. Porque você é um cara que costuma se empolgar com...
É, eu não respondo muita coisa na empolgação mais.
Antes já era... Se empolgou, era assim.
Ah, bicho, empolgado, eu conseguia muita coisa. Assim, então vou fazer isso. Hoje eu falo, não, vamos pensar primeiro.
Vamos
com calma. Quantos anos você tem, Caio?
Eu tenho 35.
A voz da sabedoria vai chegando também.
Ah, sim. Estão me chamando de velho.
Não, eu tô
sinto
dizendo.
Que você tá sábio, né?
Não, eu tô dizendo, conforme
você...
a vivência.
Bengala, não, mas... O tio tá sábio, né?
O tio,
né,
tá sábio. Trouxe os remedinhos.
Ô, Carlos, você me ajuda aqui, ô, Carlos.
Você tá do meu lado, obrigado, Carlos. Tamo
junto aí, ó.
Tô falando da vivência. Acho que a gente só pode falar daquilo que a gente vive. Você só pode ser mais paciente hoje porque você foi muito ansioso.
Total. Na verdade, só por isso. Então, assim, as podas foram essas. São diárias porque hoje de manhã, conversando com a minha esposa, houve poda, tanto minha quanto dela.
Total. Entende?
Então hoje, com o meu amigo Elson, que tá aqui comigo, a gente veio conversando no carro, um podando o outro. Então,
sempre
hoje...
lapidando para ficar melhor.
E como que é chegar e podar um cliente seu? Falar não, é
eu,
fácil?
Eu acredito que esse não é meu papel. Eu acredito que o meu papel é despertar ele para olhar para a história dele.
Mas você não precisa também, tipo, dizer para onde ir, falar coisas que não são boas.
Quando eu vou
também
direcionar ele para um trabalho, para algo, sabendo o que ele pode fazer, conhecendo ele, eu falo, olha, esse é o caminho. Mas eu tenho aprendido isso. Deus continua sendo o dono da pessoa.
Sabe por que eu perguntei isso? Porque a gente trabalha numa rádio, né? Então, direto a gente recebe propostas, pessoas, eu queria que vocês tocassem minha música, não sei o quê. A gente tem que ouvir a música, analisar biblicamente, tanto que nós temos conselheiros pastorais aqui que fazem esse trabalho de ver a verdade bíblica na produção e tudo mais, pra gente poder divulgar aqui, lançar e tudo mais. O próprio Carlos sempre nos ajuda nisso também, porque ele fez teologia. E tem momentos que a gente tem que chegar e falar, olha, não vai dar, isso aqui não tá indo para um caminho legal. E se você tentar outra coisa, ou fizer outra coisa?
Ah, você tá dizendo desculpa, partindo da identidade, quando você fala de direcionamento, eu penso que é em mexer na estrutura da pessoa. Então, hoje, na estrutura, eu tento
alterar o que a pessoa é.
Eu tento direcionar no sentido assim, olha...
Que ela identifique.
É, isso. Porque eu acredito que... Eu aprendi o quê? Tem pessoas, cara, que que têm impulsos ou fazem uma coisa que eu discordo, que é a forma que Deus vai usar ela.
Sim.
Então, quem sou eu para falar para você, Gabi, você não pode ter celular branco? Eu não posso, entendeu? Às vezes é através disso que ele quer fazer. Então, tipo assim, eu tenho aprendido a respeitar também.
E combina mais poda. Com você um celular azul.
É, entende? Não tem como a gente definir o outro. Mas foi uma poda, porque também eu já fui essa cara de falar assim, meu, eu vejo pra você isso, porque você não faz isso.
Aí a pessoa não chegou no processo de entender que era o caminho.
E aí eu me frustrava, e a pessoa também se frustrava, e a gente perdia de caminhar junto, porque estavam os dois frustrados.
Uhum. É, e a gente assume um papel que não é nosso, né? A gente conversa muito com seu pai sobre isso. Acho que uma das principais coisas que Jesus fez na cruz, além de libertar e salvar, é claro, é trazer dignidade de volta. Porque ele é um Deus digno. Se eu tomo a decisão por você, eu tiro sua dignidade. Lá na igreja chegou a Cecília há pouco tempo, já expondo ela aqui. A gente conversando sobre os assuntos, ela falou, ah, por que você não tá falando para eu fazer isso ou aquilo? Eu falei, porque não é meu papel. Meu papel é te aconselhar, você me trouxe uma crise.
E normalmente
te falando.
Quando eles vão perguntar pra gente, é o que que eu faço?
É, eu falo, não, esse caminho que você tá falando tem isso, isso e isso, esse tem isso, isso e isso. Você escolhe. O que você escolheu, eu te apoio. Diferente de você falar, ah, isso aqui é ruim, não, eu tô pensando em roubar. Eu vou falar pra você, não roube.
Não.
Mas... Isso, esse é o ponto. É. Esse, então, a pessoa, ah, cara, eu quero fazer um vídeo assim que é muito... Eu falo, não, isso não é bom pra você porque não tem a ver com você. Isso eu posso, isso eu direciono. Beleza. Mas na construção, porque assim, vamos lá. O trabalho hoje, ele é feito da seguinte forma. Eu criei um mapa e um roteiro do autêntico, que eu chamo.
Então, esse roteiro do autêntico.
Mapa e roteiro, os dois juntos. Mapa e roteiro
mapa
do autêntico.
Mapa e roteiro do autêntico.
Que aí são quatro etapas. A escuta, a estruturação, que é onde eu entrego esse mapa, então eu te apresento pra você mesmo. Aí você falou, ontem uma pessoa chorou.
Não sabia que eu era isso
ela
aqui,
chorou,
não.
Ela falou, cara, que louco ver isso. Porque, tipo assim, olha o tanto de... Porque, assim, ela narra a interação dela com a irmã de uma forma. Só que, na verdade, no mapa, dentro de um processo que a gente faz, traz uma outra perspectiva do que agregou. E a pessoa fala, tipo assim, sabe? Ela, muita coisa não mexeu com ela, enfim.
Que legal.
Então tem a entrega do mapa e do manifesto. A terceira etapa é o manifesto, que é como a gente resume tudo isso numa frase. Num movimento que a pessoa gera.
Nossa!
E por último ponto é um planejamento.
Interessante. Eu quero entender esse manifesto. Você fez o mapa, certo?
Certo.
Tipo, várias coisas que definem a pessoa, é isso?
Isso.
Tipo um mapa mental, que nem quando a gente faz um resumo de um texto.
É que, na verdade, é um processo interno nosso, de criação. Então, assim, a gente trabalha desde quanto a história da pessoa e o seu propósito, o tom de voz. Estrutura ela pra ela falar sendo ela.
Falar dela mesma.
É, dou uma base pra ela. Ó, você é isso e, fala, e tem que...
Então, traduzir ela nesse mapa.
É uma tradução.
Se ela fosse no Shark Tank, ela estaria preparada para falar dela mesma.
Sim. Sim, porque lá é uma oportunidade dela expor o que ela tem de diferente, não que ela
legal.
Pode fazer igual o outro.
Legal, isso. E aí esse, qual que é o nome da frase?
O manifesto.
O manifesto, é uma frase que define todo esse mapa.
É o antigo slogan.
Vai resumir.
É o antigo slogan. Legal.
Por exemplo, hoje, você pode, tem gente, pessoas que falam que o manifesto é uma vez só, eu acredito que a gente carrega muitos. E a gente tem que entender o que a gente tem que realmente gritar, ok. Mas existem coisas latentes na gente que Deus vai direcionando, certo?
Fases da vida, né?
Também. E aí o manifesto, ele é esse lugar, por exemplo, meu. Hoje eu tô criando um mar de autênticos. Esse é meu manifesto. Então tem agências, que são agências concorrentes, que falam assim, pô, cara, esse cliente aqui é seu.
E não tem problema a gente mudar esse manifesto durante, é o que você tá falando.
É, eu acredito que não. De verdade, por quê? Porque você, às vezes, hoje que nem eu, por exemplo, eu falava, fotografar o que somos torna tudo mais bonito. Aí eu fui pro vídeo, a sua essência se torna único. Aí agora eu tô construindo um mar de autênticos. Tudo tem a linha. Tá costurado uma coisa
que
na
legal.
Outra.
Legal, isso é muito bom, porque eu acho que a gente tá num podcast pra juventude, né? É um momento que a gente fica se questionando o tempo todo. Tá, então eu vou pra cá, eu vou ser isso. Ixi, mas eu gosto mais disso. Não, então eu vou ser isso. Aí eu vou fazer outra coisa. Aí você casa, muda totalmente. Aí você muda de emprego, muda de novo. E não tem problema você mudar o slogan da sua vida durante a jornada, né?
É, e na verdade, eu acho que aí tá o lance de você tentar olhar sempre pra trás e ver o que tá sendo construído. Você não vai, talvez, ter a clareza 100%, é o que você falou. Como você definir, como você chegou, onde você chegou, entendeu o que você...
Você vai tendo ajuste fino na vida ali.
Sempre.
Isso é bom, porque sempre. Eu acho que a gente busca isso, sabe? A certeza, vou ser isso na vida. Quando eu morrer, vou ser isso. É legal ter o entendimento de que, cara, a gente vai construindo isso e tá tudo
e
bem.
E perceber as pessoas que estão ao seu redor, elas te ensinam.
Uhum.
Tipo, um cara que me ensinou muito foi o Baruch. Minha esposa trabalhou 3 anos nas salas. E aí também, de certa forma, eu tive muito tempo perto.
Uhum.
É um cara que, pra mim, é um cara que tem uma proximidade muito grande com a imagem semelhante de Jesus, esse cara.
Todo mundo fala muito bem dele mesmo.
Mano, ele é fora da curva. Ele é um cara, tipo assim, que você quer estar perto. Tinha dia que eu ficava sentado no sofá lá parado.
Só pra falar, dele.
Só pra conversar e trocar ideia. Tenho saudade disso. Porque, tipo, é esse transbordar de realidade. É um transbordar de sinceridade. Entendeu?
Vamos passar pra Lara? Porque Vamos. Senão a gente não deixa os ouvintes perguntarem. Se deixar, a gente vai ficar aqui dois dias perguntando.
Pessoal no chat do YouTube. Então, bora, sim. Lara, com você. Primeiro, eu gostaria de agradecer todo mundo que tá participando com a gente. O Nicolas, o Alex. O Alex falou, churrasco? Eu ouvi churrasco? A gente vai ter que fazer um churrasco com os ouvintes do NCCast para que todo mundo venha participar com a gente. A Terezinha falou, muito bom, Caio. Que Deus continue te abençoando. Nós temos aqui o Vinix. Inclusive, o Vinix é o nosso convidado do dia 26 de abril. Ele que já jogou aí em times muito conhecidos de esportes eletrônicos. Ele fez uma pergunta e eu acho que o Vinix veio pro nosso time, Gabi. Ele é do time Terapia no MesaCast. Ele mandou uma pergunta e eu vou ler ela pausadamente para que vocês possam aí acompanhar o que ele falou e o Caio poder entender e responder tudo direitinho. Ele falou, como eu vou saber o que eu tenho que fazer se Deus fez acontecer coisas na minha vida que eu não pedi que acontecesse? Quando criança, eu não queria isso, mas hoje já não posso voltar atrás, porque a responsabilidade ficou muito grande. É muita gente que eu posso influenciar, mas eu sempre quis ser anônimo e hoje já não posso mais. Como eu vou encontrar um caminho para fazer o que Deus quer na minha vida em um meio totalmente anticristo, com algo que eu não sou muito bom e ainda tem muita gente me olhando? Ele falou, a pergunta ficou grande, né? Qualquer coisa você resume aí. Mas a pergunta é, já que você se tornou uma pessoa pública, que agora tanta gente está de olho em você e você pode influenciar, às vezes só com uma palavra que você fala, como se comportar nesse meio? Caio, é com você.
Comigo não.
O Caio já tá aqui.
O cara mandou um TCC pra você responder.
Na verdade, não é gente, comigo não. É com a gente, com Deus.
Mas só resumindo pra você, o Vinix, ele é um gamer, né? Ele já... Acho que ele era da Loud, a Lara pode falar melhor, mas acho que hoje ele tá independente ou com outros patrocinadores. E se eu não me engano, ele tem aí uns 2 milhões de seguidores no Instagram. Então ele é um gamer cristão e quer saber como é que ele faz isso agora. Que ele só queria estar de boa, do nada... Jogou bem, ficou famoso e tá sentindo, tipo, eu preciso influenciar as pessoas pro bem.
Então, aí vamos lá. Influenciar as pessoas, que tipo de influência? Sacou? Às vezes ele fala isso, que ele tem 2 milhões de seguidores, sabendo que ele não fez um esforço querendo ser um influenciador, mas sendo quem ele realmente é e vivendo a vida dele de boa...
Já é uma influência.
É uma influência.
Vinix.
Sacou? E aí, seu lance, cara... Eu entendo, eu, Caio, não é porque eu sou agitado, que intenso, que eu tenho que ser o cara de 50 milhões de seguidores. Poderia ser, porque eu tenho o perfil de quem tem. Mas quem diz que Deus não quer que eu seja o cara de 15 mil hoje, mas que desses 15 mil eu consiga transformar uma vida, mano?
Já valeu todo o esforço.
Sacou? Agora o problema é isso que a gente tava falando offline, é a gente pensar... abre um parênteses... Peraí, Vini. A gente pensar de ser dono do mundo e não conseguir dar atenção pra quem chama a gente aqui, que tá perto. Então, por exemplo, esse cara, ele tá com uma crise do quê? Tá, tô me cobrando pra fazer mais, sabe? E eu tô sentindo que eu tenho que continuar. Eu entendo que eu sou... Ah, mas tem coisas que se eu compartilhar com essas pessoas, elas vão ser salvas no momento certo. De repente...
Fora que nem é o conteúdo que vai transformar, é o agir do espírito, né?
É, mas então... o conteúdo desperta, né? Acho que essa é a parte do momento. O conteúdo, hoje, não vamos, eu não tô vindo aqui falar que a internet, ela não é... Ela, a gente não tem que ter grande alcance. Poxa, que Deus use todo mundo com chique, a mensagem chique para todo mundo. Mas, por exemplo, 2 milhões de seguidores, no momento certo dele falar sobre coisas que ele sentia vontade de falar, de repente chegou a hora mesmo de falar. Eu aprendi com o Will, ou William Augusto, produtor... Sobre, uma vez a gente teve um projeto que estavam contando comigo e com ele. Depois que a gente fez algumas coisas juntos, o pessoal queria sempre unir a gente. E depois a Paloma. E aí...
Viu que deu certo a dupla, e aí?
E é uma dupla que eu amo, a Will e a Cássia. Beijos, eu amo vocês. Mas Quando chegou, teve um trabalho que me ligou e falaram assim, Caio, mentira, eu tava fechado comigo já. Poxa, acho que se a gente falasse com... Você conseguiria falar com o Will pra ver se ele também tem intenção de entrar? Eu falei, pô, consigo, Will, ó, tô querendo contar você pra fazer esse trabalho também, então não sei o que você acha, legal. Aí ele falou, espera, eu já te respondo. Foi, parou o carro, beleza. Aí daqui a pouco ele me ligou. Cara, não vou. Aí eu falei, mano, olha o trabalho que é, vai ser muito legal se a gente estiver junto. E eu falando pra ele, cara, mas eu, Deus falou pra mim não ir. Aí eu falei, nossa, e eu tô lá, será que Deus mandou eu ir?
Agora eu fiquei incrível.
Resumidamente, eu tive que fazer uma carta pra sair do projeto. Eita. Porque começou a me fazer muito mal o projeto. E eu vi coisas no projeto, erros dos dois lados, de gente falava, cara, pra mim não vira, entendeu? Pra mim não vira ficar mais nesse projeto, preciso sair. E saí, tudo bem, o projeto andou, as pessoas andaram, eu também andei e acabou. Passado um ano, eu fui convidado para um projeto que me interessava muito. Era fora do país. E era eu e o Will de novo. E aí, Deus colocou no meu coração assim, se tiver se acontecer, eu não lembro a palavra exata, mas é que se uma coisa fugisse, todo o demais, eu não lembro de verdade como é que foi que eu cheguei. Eu falei, tá, então eu tenho que ficar esperto.
Tem um parâmetro aqui, sair disso,
acabou. No dia de emitir as passagens, teve um problema. A minha estava tudo... Comigo, para mim, Caio, estava tudo ok. Mas para uma outra condição, não estava. Eu falei, cara, esse é o lugar. Essa é a hora. Vou pular fora. Pulei. Falei pro Will, mano, eu não vou. Ele falou, mano, se eu tá se dirigindo, feliz, beleza. Aí o coração apertado, acompanhando. E era uma pessoa muito legal, que eu não tenho contato ainda. Nunca tinha trabalhado junto. É uma pessoa que eu admiro o ministério. Eu falei, putz, queria muito participar disso. Não fui. Aí, vi tudo pelo Instagram, tal, não sei o que lá, falei, putz, é aquele dor no coração, putz, porque eu não fui.
Será
que
eu não podia estar participando.
Será que eu não exagerei, não entendi errado?
Aí, enfim, o Will falou, cara, tô te mandando um retorno, foi muito legal, mas por alguns pontos aqui eu percebi que, de repente, Deus queria que você ficasse aí mesmo. Então, devido a, eu não sei como foi o dia, mas sabe assim, você, aí Deus falou assim, e no dia que eu não fui, eu passei um dia inteiro com meu filho. Aí ele falou assim, cara, eu vi seus stories e vi que você estava no sofá com seu filho. Um ótimo lugar para você estar. Não que foi ruim o lugar que eu estava, mas tipo assim, que...
Estava construindo um memória.
Movimento, aconteceu alguma coisa nesse movimento que a gente entendeu que realmente não era para o Caio ir. Então, com essa situação, hoje a gente aprende outra coisa. A Ana fez um curso, minha esposa, de voz profética feminina. Muito legal, com uma pastora, enfim, foi muito legal. E o curso se define em perguntar a opinião de Deus. Qual é a opinião do coração de Deus sobre isso? E a gente tem vivido coisas animais, assim, de falar assim, Deus, qual que é a sua opinião sobre isso? E ele trazer uma palavra para a mesa, pessoas que estão na mesa se converterem, viver coisas, manifestações do Espírito de Deus, que aí eu tenho aprendido, por mais que seja difícil o cara agitado, eu estou muito mais calmo do que eu era antes, não tem noção. Por mais que seja um cara agitado, a falar isso para um cara de 2 milhões de seguidores, falar, negão, calma, vamos parar e vamos olhar. Ah, mas tem que fazer, calma, talvez a gente não tenha que fazer nada, talvez o silêncio seja um ponto. Talvez a gente olhar para a sua história aqui, ter esse mapa aqui, vai fazer a gente olhar para você diferente. Vamos falar disso na sua rede social? Pô, acho que não é isso que eu queria falar, porque eu acho que isso eu falo tanto para meus amigos. Olha aí, você já não compartilha isso no offline com tanta gente? Por que não pôr isso no online? De uma forma profissional, estudada. É isso que eu tenho feito como hoje diretor de conteúdo, vamos dizer assim. Eu tenho pego, olhado e falado, vamos lá, vamos caminhar. Hoje uma pessoa que foi lá no escritório falou para mim, cara, eu tô com vocês porque vocês souberam, eu não tenho crise de ansiedade por gravar com vocês. A outra pessoa me cobrava, fazia e sabia do meu potencial, falava pra me fazer muito. E hoje eu tô aqui depois de duas crises de ansiedade. A gente terminou o conteúdo dela, ela teve duas crises de ansiedade depois por outros motivos. Ela não postou nada até hoje.
Ah.
E ela foi hoje falar com a gente pra começar a postar. E ela chegou lá, eu tava deitado no chão com o travesseiro lá do estúdio. Falei pra ela, vamos lá, agora chegou a hora? Você sente que agora chegou a hora? Chegou. Então vamos lá. Só que o Caio lá de trás, lapidação, não faria isso. Eu mandaria uma mensagem pra ela.
E aí?
Fala, pô, irmã, levanta. É.
Ou eu achava que ela não tinha gostado do que eu tinha feito, começava a gerar crise em mim.
Sim.
E hoje eu sei que eu tô entregando aquilo que eu tenho que fazer. E aí o que acontece? Ela falou, meu, eu quero te... Eu não sabia disso, né? Aí ela falou, cara, eu tô realmente te agradecer a vocês, que o trabalho de vocês é muito sensível, de entender o momento e a fala de cada um. Seja com 2 milhões de seguidores, Vini, né, que tá falando?
Vini.
Ou seja com... 10. Tem pessoas performando muito bem lá na agência, com 1.000 seguidores, 600 seguidores. Uma
que
advogada.
Legal. Quais que são os 4 passos mesmo que você falou?
Da fotografia na igreja?
É, do seu trabalho lá que você falou.
Ah, do mapa.
Isso.
O mapa é a escuta, a estruturação, que aí eu entrego o mapa e o roteiro, que é o resumo, o documento, o PDF, o manifesto e, por último, um planejamento. Porque essa consultoria, ela se dá para direcionar a pessoa para o trabalho dela hoje digital.
Já deixa para a gente onde que a gente pode encontrar mais sobre o curso, sobre o seu trabalho também.
Olha, hoje eu tenho o Caio Gimenez, que é o lugar onde eu expresso minha opinião e minha cultura, do que eu acredito.
Que é o seu Instagram.
Que é o meu Instagram. Hoje você tem o da agência, que é Sua Essência no Marketing, que é uma agência especializada em conteúdo digital. Eu também sou líder de um movimento que hoje eu não falo tanto e não mexo tanto, mas eu fotografia na igreja, que é um Instagram também onde eu falo da cultura que eu acredito que seja legal para o multimídia da igreja. Enfim, são nesses lugares. Mas no meu Instagram é o melhor lugar hoje pra
gente
conversar.
Porque aí você vai lá, tanto... A gente até viu aqui, pessoal, se você entrar no Instagram do Caio, né? Já tem todos os outros pra você poder achar.
É, sim, sim. A gente tá passando por uma reestruturação de identidade visual também agora minha. De posicionamento mesmo. Porque é que eu tô te falando de lapidação.
Você se auto
tem que estar sempre. Ele, como maior exemplo, tem que estar sempre.
É, porque o meu Instagram já chegou... O meu Instagram, se você olhar dependendo da perspectiva... de estrutura, de estratégia digital padrão, ele chegou a ser uma bagunça. Eu posto um vídeo dirigindo, daqui a pouco um clipe, uma estrutura de vídeo muito grande, daqui a pouco eu tô lá fazendo foto no ensaio de uma pessoa, daqui a pouco eu tô trabalhando com uma empresa, e aí gera uma crise. Caramba, eu tô fazendo tudo? É, tudo isso faz parte de quem eu sou.
A gente tava falando sobre se esvaziar, já tá chegando no fim do bate-papo, né, Carlos?
Sim.
Se esvaziar de nós mesmos, é tanta informação nas redes sociais, a gente às vezes recebe muito, sente pouco, porque recebeu muito, então não dá tempo de absorver tudo.
Você leu a pirâmide da sabedoria?
Se perde... Hã?
Você leu a pirâmide da sabedoria?
Tá ligeira.
Sabia de onde vinha isso aí.
Ai, olha, a pessoa me conheceu pelo livro, adoro ler. A gente acaba recebendo muito, internalizando pouco, se perde nesse processo, que foi o que a gente estava conversando.
Se preocupando com muita coisa de longe que nunca ia chegar na gente.
É, ou coisas que nem competem a nós. A gente está discutindo a vida de alguém que a gente nem conhece.
Caiu, eu falo isso como exemplo. Ah, o cara caiu de bicicleta em Roraima. E aí na sua cidade aqui, em São Caetano do Sul, é melhor caminhar de bicicleta. Ah, eu não vou, porque o cara caiu lá em Roraima de bicicleta. Como eu vou andar de bicicleta aqui? Tipo assim, mas espera aí, cara.
Não, você não tá nem em Roraima.
Você não tá em Roraima.
Mas pra gente meio que finalizar o nosso bate-papo, eu queria que você deixasse uma dica ou talvez uma mensagem pra nós, pra nossa geração, pra... os nossos amigos, o pessoal que está nos assistindo, como que nessa sociedade muito ligada às imagens, a gente pode não se perder de quem a gente é?
Primeiro, vale a pessoa olhar para a história dela. Seja de traumas, de alegrias, de tudo. Ou monótona. Nossa, minha vida é muito parada, sabe assim? Vamos dizer assim, né? Porque a gente vai arrumar uma desculpa que a nossa não serve para aquilo que a gente está ouvindo. Mas olhar para a nossa história. E ver o quanto a gente no dia a dia usa ela nos detalhes para falar com as outras pessoas. E assumir o nosso lugar de influência não é só dentro da internet. Nós somos pessoas que assumimos uma missão, né? Quando a gente aceita Jesus, de compartilhar alguém. E não sempre só falando literalmente uma palavra. Às vezes é uma atitude. Para a nossa geração, eu acho que vale a gente olhar para o que Deus quer fazer com o Brasil e não com fora dele. Para a nossa geração, eu preciso saber o que Deus quer fazer comigo, com a minha casa, com o meu bairro, com a minha comunidade, talvez com o meu estado, depois com o meu país, talvez com o mundo, porque talvez você pare na sua casa. Deus quer fazer algo tão grandioso na sua casa que você não vai chegar a falar com o país inteiro, mas alguém vai, que está ali dentro, entende? Então, é a gente buscar entender aonde está a nossa influência, e é difícil o processo. Mas ela parte do que Deus lapidou na gente. Então olha pra dentro, sacou? Vamos olhar pra quem a gente é. Se o Caio não valorizasse ser criado pela minha mãe, pela minha avó, e ser aceito pelo meu avô num lugar de... quando minha mãe é mãe solteira, um dia a gente fala disso. E aí ela aceita uma filha como um filho bastardo, né? Um filho de mãe solteira, num momento que era muito difícil, e aí as coisas acontecem a partir dali. De uma das maiores crises que tem na minha história, minha mãe fala, tô grávida, e quem é o pai? Peraí, não, deixa eu explicar, sabe? Então, assim, daí, hoje eu entendo o que eu faço com a outra pessoa. Então, eu preciso valorizar todos os pontos da minha história. E se dispor, no sentido de valorizar o que eu tenho. ouvir história podia ser uma coisa banal. Antes da pandemia do storytelling estourar, ouvir história era uma coisa tipo assim, não dá tempo, não tem o que te explicar. As pessoas falavam isso pra mim. Não dá tempo de eu te explicar as coisas, eu preciso que você faça. Eu falo, mas eu não funciono assim. Aí com o tempo, criou valor no que eu faço, entende? Então assim, olhar pra dentro, valorizar o que você identifica.
Até suas crises,
valorizar de certa forma. E entender que a sua influência começa a partir de uma pessoa, não de milhares, talvez. Entende? Então, o que eu posso deixar é isso, cara. Eu acho que olhar pra dentro hoje é buscar a nossa essência. Deus espera a gente voltar pra onde ele tá criando, sabe?
Obrigada pela sessão de terapia, doutor. Foi muito bom.
Olha o Instagram aqui.
Depois você manda o boleto pra ela, amor, da sessão.
Ela não, eu ia falar de vídeo, pessoal. Calma, eu não falo mais, tá tudo certo.
Mas eu quero agradecer a todos os ouvintes, os telespectadores, ao Caio por ter topado essa com a gente. Foi muito bom mesmo. A gente também é muito grato à Paloma por ter indicado ele.
Indicou uma ótima pessoa.
E se você tem perguntas, mande ainda aí no chat do YouTube. Se alguma não foi respondida, a gente vai tentar responder com o Caio nos stories.
Isso. Pronto. E um grande abraço pra vocês. Também, né? Pelo WhatsApp. Se tiver instável o nosso canal do YouTube, 11 974 18 14 56. O número também tá na descrição da live, então se você quiser mandar mensagem por lá, a gente recebe também.
Então é isso, tchau tchau e até a Páscoa, né?
Muito obrigada, obrigado, Caio, gente. Valeu, gente, tchau, até tchau. Semana que vem.